Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, trago aqui essa tribuna um tema muito importante para a sociedade brasileira, no geral, e em particular para o povo do Amapá. Ontem, o Tribunal de Justiça do Amapá, pela primeira vez na história, recebeu denúncia do Ministério Público contra deputados estaduais. Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá receberam denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado contra os deputados estaduais Moisés Souza e Edinho Duarte, além dos demais envolvidos em fraude entre a Assembleia Legislativa e a Cooperativa de Transporte de Veículos Leves e Pesados do Estado do Amapá, COTRAN. Para o Ministério Público do Amapá, os deputados Moisés Souza e Edinho Duarte comandaram um esquema criminoso que resultou no desvio de mais de 5 milhões dos cofres públicos da Assembleia Legislativa em contratos fraudulentos com a COTRAN para locação de veículos leves e pesados. Na denúncia, a Procuradora-Geral do Ministério Público, Ivana Sey, afirma que os parlamentares ordenavam e assinavam os cheques indevidamente pagos. Nesse mesmo período, os deputados gastaram mais de 5 milhões com aluguel de veículos, pagos com verba indenizatória. Embora a defesa dos acusados tenha alegado que o Ministério Público não poderia conduzir o procedimento investigatório contra parlamentares, a relatora, desembargadora Sueli Pini, e aqui eu destaco, é a primeira mulher a chegar ao desembargo no Amapá, com base em entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, manifestou que a Polícia Judiciária não tem o monopólio da ação penal, sendo, portanto, perfeitamente possível que a investigação seja conduzida por promotores. Sobre o afastamento dos réus de suas funções, a relatora esclareceu em seu voto que os denunciados teriam formado um poderoso grupo organizado com escopo de apoderar-se de recursos dos cofres públicos através de pseudos contratos celebrados com a Assembleia Legislativa do Amapá, motivo pelo qual mantê-los afastados de quaisquer funções que poderiam, em tese, facilitar-lhes a reiteração das condutas delituosas ou mesmo a ocultação de provas ou a intimidação de testemunhas, é medida que se impõe como garantia da própria atuação judicial. Por maioria, os desembargadores decidiram manter o afastamento dos réus. Eles responderam pelos crimes de lavagem de dinheiro. Eles responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações, corrupção passiva e falsidade documental. Os acusados são Moisés Reátegui de Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Evaldo Edinho Duarte, secretário-geral da mesa, Lindenberg Abel do Nascimento, ex-comandante da Polícia Militar, que servia como assessor da Assembleia Legislativa, Edmundo Ribeiro Torque, Janiere Torres, José Maria Miranda Cantuária, Rogério Cavalcante, Ednardo Tavares de Souza, filho do ex-desembargador que aposentou-se no começo desse ano, Gleidson Luz Amanajai Silva, Vitório Miranda, Fulvio Sussuarana, Fran Soares Júnior, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Elton Silva Garcia, Danilo Góes de Oliveira, José da Costa Góes Júnior, Sinésio Leal da Silva e Antônio Basílio Lima Cunha. São esses as pessoas que respondem processo criminal perante o Tribunal de Justiça do Amapá. E na esteira dessa decisão, gostaria de tecer alguns comentários sobre a execução orçamentária e financeira do Amapá dos últimos 17 anos. Eu fiz um levantamento dos gastos da Assembleia Legislativa do Amapá de 1994 a 2011, e também do Tribunal de Contas do Estado. Eu fui eleito governador em 1994, e entre o período da posse, o 15 de novembro, e o 1º de janeiro, quando assumi o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o governo, então, que estava saindo, remanejaram os recursos que estavam destinados para investimento do ano de 1995 e transferiram esses recursos para a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado, fazendo com que, em valores nominais, os gastos da Assembleia Legislativa, que foram de 13 milhões de reais em 94, saltasse para 26 milhões no ano seguinte, com a inflação já sob controle. E os gastos do Tribunal de Contas foram mais longe ainda, saltaram de 4 milhões para 13 milhões de reais. Na verdade, 4 milhões 275 mil para 13 milhões 729 mil. E condenaram o Estado a ficar sem investimento durante muitos anos. Eu lembro que, em 1995, todas as obras do Estado pararam. Se compararmos os investimentos da Secretaria de Infraestrutura, que é encarregada de investir na área de saúde, na construção de hospital, de centro de saúde, de escolas, de prédios para administração, de penitenciárias, essa secretaria, que em 1994 teria investido 40 milhões de reais, em 1995 caiu para 3 milhões e meio. A mesma coisa no setor de transporte, a Secretaria de Transporte, de 21 milhões investidos em 1994, não chegou a investir 3 milhões em 1995. O Estado parou nas minhas mãos por causa dessa manobra. E essa manobra, pasmem, senhores senadores, senhoras senadoras, e aos que estão me ouvindo, porque isso me parece uma prática corrente em nosso país. Essa manobra fez com que, de 1994 até 2012, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas tenham, além da necessidade da sua manutenção, algo em torno de 100 milhões de reais por ano. Esse ano, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas devem atingir gastos da ordem de 100 milhões, de 200 milhões de reais, quando, na verdade, com 100 milhões de reais, teria um desempenho impecável, tanto um como o outro. São 17 anos com um desvio sistemático de algo em torno de 100 milhões por ano, que perfaz 1 bilhão 700 milhões de reais. O governo do Amapá, junto com o governo federal, estão construindo 5 mil habitações, e habitações de boa qualidade. O conjunto dessa obra, uma obra dotada de toda a infraestrutura, escolas, segurança, saúde, chega em torno de 300 bilhões de reais. Esse 1 bilhão e 700 milhões de reais teria resolvido, nesses 17 anos, o problema gravíssimo de habitação que nós enfrentamos. Daria para construir, no mínimo, 20 mil habitações E mais, daria para dotar o Estado todo de água e esgoto. Então, esse desvio condenou o povo do Amapá a ficar sem água tratada durante esses anos todos e também sem saneamento básico. Eu tive o cuidado, todo mundo sabe que há 2 anos atrás, no dia 10 de setembro, houve uma operação da Polícia Federal no Amapá que levou para a prisão as principais lideranças daquele momento, o ex-governador, o governador em exercício, o governador que tinha deixado o cargo, a primeira-dama, o presidente do Tribunal de Contas. E esse ano, a Justiça voltou a agir e afastou mais 5 conselheiros do Tribunal de Contas, e agora o Tribunal de Justiça afasta o presidente da Assembleia e o secretário-geral da mesa. Em definitivo, ele já estava afastado desde o mês de abril, se não me engano, e agora o Tribunal os afasta definitivamente. Ah, eu tive o cuidado de levantar a contabilidade do Tribunal de Contas dos últimos 3 anos. A operação aconteceu em setembro de 2010. E, analisando a contabilidade do Tribunal de Contas, a partir de 2009, eu cheguei aos seguintes números. Em 2009, o Tribunal de Contas do Amapá executou, ou seja, gastou, e tem apenas um prédio, R$ 60.679.000, R$ 60 milhões, contas redondas. Em 2010, repetiu, gastou um pouquinho mais, R$ 62 milhões. Mas quando chegou em 2011, caiu para 36 milhões. Como é que explica que, de um ano para o outro, uma queda tão drástica nas despesas de uma instituição? É simples. Em 2010, a operação da Polícia Federal, que prendeu o presidente do Tribunal de Contas, lacrou e paralisou o desvio dos recursos. Em 2011, a nova direção do tribunal passou a ter um cuidado maior na aplicação dos recursos e os gastos foram reduzidos de 62 para 36 milhões. E esse dinheiro ficou no caixa, esse saldo financeiro ficou no caixa do Tribunal de Contas, rodou o ano com um financeiro altíssimo e não poderia ser gasto porque não havia previsão orçamentária. Hoje, a situação da Assembleia Legislativa é semelhante. Depois da ação enérgica do Ministério Público Estadual, dificultando sobremaneira o desvio de recursos na Assembleia Legislativa, tem-se notícia de que há um saldo financeiro volumoso na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Imaginem uma comunidade ser penalizada pelo comportamento desonesto dos seus representantes e também pelas instituições que deveriam zelar pela correta aplicação do recurso, porque é essa a função dos tribunais de contas, instituído em nosso país para cuidar da res pública e não para se locupletar com os recursos do contribuinte. Essa é uma questão que ainda vai ter novos desdobramentos, porque a sociedade do Amapá, o povo do Amapá, só agora está tendo conhecimento desses dados. Como é possível, ano após ano, um desvio de recurso da ordem de R$ 100 milhões, e eu afirmo, uma Assembleia Legislativa com 24 parlamentares não poderia ter um custo de manutenção acima de 3 milhões de reais por mês. Até porque a Câmara de Vereadores do município de Macapá, que tem 17 vereadores, consome 14 milhões de reais por ano. 14 milhões por ano. A Assembleia Legislativa do Amapá, com 24 parlamentares, gasta 13 milhões por mês. Então, basta essa comparação para chegarmos a uma conclusão de que o povo do Amapá, ao longo de sua história, ao longo dos últimos 17 anos, foi duramente penalizado pelo comportamento das suas lideranças. E eu quero aqui reconhecer a ação do Ministério Público Estadual e a decisão do Tribunal de Justiça do Amapá. A decisão do Tribunal de Justiça do Amapá, repito, é histórica. Isso é fundamental para a nossa sociedade, que nós tenhamos justiça, e para nós, em particular, para nós políticos. Porque uma das estratégias do político corrupto é confundir a todos. É dizer que todos são iguais. É nos colocar todos na vala comum, para que não haja esperança, para que não haja solução. Então, se todos são corruptos, que todos são iguais, e isso só acontece por causa da impunidade. É por isso que eu subi a essa tribuna, para destacar o feito do Ministério Público do Estado, que apresentou a denúncia, e do Tribunal de Justiça, que acatou essa denúncia. Somente com um judiciário operante, ágil, eficaz, que julgue com rapidez e que não tolere a impunidade, nós podemos separar o político correto, o político decente, do político desonesto e que causa danos irreparáveis à sociedade. Era isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, senhores senadores.